Olá, senhoras e senhores, para mais um episódio aqui do Criativo Cast. Hoje com mais um convidado super especial. Vamos mudar um pouco a nossa linha aqui de conversa. Já passamos por vários terrenos, já passamos por eventos, entretenimento, game design, e agora a gente vai entrar numa área extremamente criativa, voltada para o design gráfico, barra publicidade. Vamos falar um pouco de direção de arte, música, jornalismo, enfim. Coisas que adoramos, coisas que têm tudo a ver com a indústria criativa, coisas que pode eventualmente te inspirar para fazer a mesma coisa se essa é a sua pegada. Então hoje a gente está aqui com o Marcelo Ferraz, um convidado super especial, que é nascido na cidade de São Paulo, morou boa parte da vida em Indaiatuba, no interior de São Paulo, formado em propaganda e marketing. Desde essa época ele trabalha em agência de publicidade e faz direção de arte e design. Retornou para São Paulo em 2014 para trabalhar como diretor de arte numa agência de publicidade de maior porte, de grande porte, ou mais, pelo menos imagino que seja maior do que a do interior. E um dos trabalhos que ele tem, que ele vai falar um pouco com a gente aqui, é sobre as campanhas feitas para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Onde ele trouxe convidados, ele vai falar um pouco sobre essa experiência. Paralelamente, além da publicidade, que acho que tem tudo a ver com o nosso negócio da indústria criativa, ele também é músico, que é bem legal, né? Então ele é baixista, de uma banda, ou foi baixista de uma banda, já está criando a nova banda dele. Além de baixista, designer da própria banda, que também vai falar um pouquinho dessa experiência, que é bem bacana. E ele também está envolvido no site Tenho Mais Discos Que Amigos, como repórter e fotógrafo, que ao longo desses anos aí que ele trabalha junto com esses profissionais no site, já publicou mais de 150 textos, entre notícias, entrevistas, críticas, resenhas de shows, cobrindo tanto os artistas nacionais quanto internacionais. Bem-vindo, Marcelo. A sua bio aqui é extensa, gostei.
Valeu,
E
obrigado.
o legal é que tem tudo a ver com o nosso papo, né? Ou seja, todas as suas atividades aqui, um cara multifaceta, tem tudo a ver com a indústria criativa, né?
Sim, tem que fazer de tudo um pouco.
É isso aí. Então, bem-vindo e obrigado por você dividir um pouco essa sua experiência aí profissional. E vamos começar. Vamos começar a entender um pouco aí da sua formação. Fala pra gente aí da sua formação e na sequência já conta pra gente como você está envolvido nesse job dos Jogos Olímpicos 2016, que foi super legal essa campanha que você mencionou pra gente.
Então, minha formação, um pouco antes de entrar na faculdade, quando estava no ensino médio, bom, eu sempre fui um cara que gostou muito de artes, gostava muito de cinema, gostava de
Sei.
música, também gostava de jornalismo, e tocava, tinha banda, desenhava, enfim, já gostava muito de fotografia, e eu, na época, estava meio perdido em saber o que fazer, assim, dentro das coisas que eu gostava, né?
Normal.
E na época meu pai falou assim: ah, por que você não vai para a área do design, da publicidade? E na época eu era muito novo, tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade. Eu falei assim: não,
Entendi.
beleza. Acho que é uma
Boa
área que
ideia.
mercadologicamente envolve tudo que eu gostava de fazer. Então eu decidi prestar propaganda e marketing. Acabei entrando. Prestei na USP, PUC, acabei escolhendo fazer a Facamp,
Legal.
e lá na Unicamp, em Barão Geraldo, ali em Campinas. Porque tinha uma formação bem ampla, então era uma. Tinha um curso integral que enfim, me dá ferramentas de design. Eu ia aprender todos os programas, aprendi animação,
Legal, hein?
aprendi a fotografar com câmera analógica, enfim, aprendi a revelar. Tinha conceitos de marketing, do próprio jornal. Tinha aulas com jornalismo, então acabei tendo uma formação em comunicação bem ampla ali,
Bacana, para você
né?
poder depois decidir aquilo que você quer se aprofundar, né?
É, exato. Era bem isso. Ali no terceiro ano a gente tinha opção entre seguir para a área mais focada em marketing ou ir para a área da comunicação com foco em publicidade mesmo.
Certo.
Eu decidi ir para publicidade e ali eu me aprofundei bastante no design, porque eles tinham várias aulas de design. Também na direção de arte tinha uma parte do curso que era só voltada para a criação de pasta. Então eu trabalhava como numa agência já com diretor de arte e redator, para criar uma série de anúncios, campanhas. Então era para
Bacana.
sair da faculdade já tendo um portfólio já bem desenvolvido para tentar uma posição,
Importante,
exato.
importante. Eu acho que é fundamental, na verdade, né? Porque o cara que sai da faculdade, apesar de se achar sabido, ele nem começou ainda,
Não,
né?
não sabe
Não
nada,
sabe
não
nada.
faz ideia do que vai encontrar pela frente.
Exatamente.
E aí, quando eu me formei lá, eu comecei a trabalhar. Não quis, no momento, sair do interior. Continuei ali trabalhando em algumas agências. Trabalhei na agência da própria faculdade, agência experimental. Desenvolvi alguns
Legal.
trabalhos ali. Depois, em algumas agências em Indaiatuba, em Campinas. E naquela época, não era tanto direção de arte, era mais. Trabalhava com. Porque eu fazia bastante material impresso para. Enfim, na época, eu tinha uns clientes que eram construtoras, eram montadoras de trator. Era um negócio bem do
Entendi,
interior, assim mesmo.
entendi.
Então, eu fazia bastante material impresso e eu me considerava mais como um designer gráfico do que como um diretor de arte de agência mesmo.
E quando a gente fala de design gráfico, as ferramentas que você usava na ocasião, o que que era? Illustrator,
Illustrator,
CorelDRAW, Photoshop?
InDesign. É, cara, era difícil trabalhar com CorelDRAW, sinceramente, mas
É,
tinha
mas era
agência
isso.
usava ainda, porque
Era
tinha
isso.
muita gráfica que recebia os arquivos em
É, em
CDR, acho.
CDR,
Mas, enfim, preferia focar no Illustrator e InDesign, no pacote Adobe ali, que conversava melhor.
Entendi.
Fazia muita marca também, manual de marca
Entendi.
para, enfim. E na época eu queria. Ali era o quê? 2012, 13? O digital estava, né, começando a dar aquele boom, as marcas estavam começando a dar mais atenção para as redes sociais digital e eu queria trabalhar com conteúdo para rede social. E
Excelente.
aí nisso surgiu a oportunidade de vir para São Paulo para começar a trabalhar numa agência digital que tinha algumas marcas legais, grandes já, era uma agência de pequeno porte, em Pinheiros.
Tá.
E começar a desenvolver esse trabalho de conteúdo para as marcas, mais focado em redes sociais, que era o que eu não fazia de
Até
forma
então.
alguma no interior. Né? Fazia como freela, mas enfim, eram trabalhos muito pequenos. E aí a gente sabe que o mercado realmente é maior em São Paulo,
Sem
então
dúvida.
foi por isso que eu vim para cá.
Muito bom. E na
E.
verdade você começou a mexer com marketing digital, imagino eu. Ou seja,
Sim.
fazer os posts de todas as redes sociais para essa agência. E você frila também nesse aspecto ou você só fazia para a agência?
Também, sim.
Também
Meu
começou a fazer.
trabalho é que eu fiquei 4 anos trabalhando na agência e consumi a maior parte do meu tempo fazendo as campanhas para os clientes da agência, né? Mas também sempre peguei trabalhos paralelos de freela que não eram só voltados para redes sociais, para o digital, mas eu também fazia marca para alguns clientes, enfim.
E aí, e além do graphic design, do design, você tinha uma pegada de escrita interessante, né? Você gostava de escrever e roteirizava, tanto é que você conta um pouco sobre a história do job do Rio de Janeiro, ou seja, do Rio. Então, uma coisa que você criou, ajudou a criar as campanhas e fez diversas coisas dentro dessa mesma campanha. Que é interessante a gente falar isso, porque o mercado criativo, quanto maior a operação, o job, a campanha, às vezes tem um cara focado especificamente em cada coisa. Então, o cara que é roteiro e só roteiriza, o diretor de arte só roteiriza. E em agências menores, ou em trabalhos freelance, acaba fazendo várias coisas na mesma campanha. Então, eu quero que você conte um pouco sobre a campanha do Rio e tudo que você fez nela.
Eu gosto de falar dessa campanha porque, pelo menos até agora, foi a maior que eu trabalhei, assim, tanto
Tá.
da equipe envolvida quanto a proporção do job era, enfim, era bem grande. Que foi o um trabalho feito para, pode falar o nome da marca?
Pode,
Que
pode,
foi um
pode.
trabalho feito para GE,
Tá.
General Electric, que é uma marca dos Estados Unidos. E eles
Sei.
trabalham, enfim, as pessoas, acho que no geral, conheciam a GE como uma marca de eletrodomésticos,
Sim.
né, um tempo atrás, mas eles são uma marca que, na verdade, trabalha em diversos setores da tecnologia. Eles constroem desde turbinas de avião até sistemas de iluminação de LED para arenas como Maracanã. Fazem uma parte muito grande de healthcare ali, então de aparelhos de ressonância, enfim, para clínicas hospitalares. E eles construíram, enfim, eles são patrocinadores majoritários globais ali das Olimpíadas em todas as edições que acontecem no mundo inteiro. Vão ser
Entendi.
em Tóquio, foram em Londres, foram no Rio. E a gente precisava fazer uma campanha para falar sobre a ciência por trás dos esportes, para falar de todas as inovações que eles levaram para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Mas eles queriam se distanciar um pouco daquele clima de caos político que estava tendo na época, né? Até porque eles não estavam envolvidos, não sei se estão ou não, em alguma questão aí com, enfim, a política do Rio, todo mundo conhece, né?
Sim.
Mas. Então eles queriam falar sobre a ciência por trás dos esportes de um jeito mais divertido para um público que ia, assim, na minha idade, que por volta dos 30 anos para menos, então para falar com um
Entendi.
público mais jovem e explicar todas as inovações que eles construíram na área de saúde, de iluminação, enfim, de adaptação das arenas para que elas comportassem com o nível que os Jogos Olímpicos pedem.
Sim.
E para isso a gente construiu uma campanha que trazia de volta os personagens do Castelo Rá-Tim-Bum dos anos 90, de volta à
Legal.
vida, que é o Tibi Peroni, os dois cientistas malucos ali, irmãos gêmeos. Então a gente construiu um laboratório, né? A gente reconstruiu o laboratório do zero ali dentro do do espaço que a GE tem na UFRJ, na Ilha do Fundão ali, que é um espaço bem legal que eles têm. Parece a base dos Vingadores, ali, super tecnológica. Então a gente trouxe os artistas originais de volta, que também eram roteiristas originais do Castelo Rá-Tim-Bum. E a gente construiu uma série em 5 episódios para o YouTube da GE, para o canal deles no YouTube.
Que bacana.
E eles também patrocinavam a equipe de canoagem olímpica do Brasil, do time Brasil na época. Então, a gente trouxe os próprios atletas para fazer esses testes com os equipamentos da GE dentro do laboratório deles. E foi uma campanha bem desafiadora, porque a gente trabalhou com uma outra agência dos Estados Unidos, que é a VaynerMedia, uma agência bem forte ali de Manhattan.
Conheço bem.
Então era uma agência parceira nossa, era New Vegas aqui em São Paulo, a VaynerMedia, a GE e a Bandit Filmes. Então eram esses 4 núcleos trabalhando juntos para construir essa série. Mas a parte de criação mesmo ficou mais focada com a New Vegas. Então,
entendi, foi aí que você brilhou.
É, foi um trabalho que foi feito... Eu tinha uma dupla, que era um redator que trabalhava junto comigo. Mas a gente acabava, pela demanda ser muito grande e eram muitas coisas a serem feitas, então eu tinha que fazer a parte de direção de arte, mas a gente tinha que pensar em planejamento criativo junto com o diretor de criação, escrever roteiro. Então, como às vezes a demanda de diretor de arte é um negócio que assim, vai ser no dia que a gente vai construir os cenários, ou no pós que a gente vai fazer os letterings do filme quando tiver finalizado, eu tinha como me envolver bastante na parte de planejamento criativo e de poder, vou escrever roteiro também.
Legal.
Então a gente precisava escrever roteiro, enfim... Eu gostava de me envolver em várias partes do trabalho.
Eu acho fantástico.
Palpitando na produção,
fantástico.
Construir cenário.
E o legal é o seguinte, você experimentou, né? Ou seja, se testou e experimentou diversas áreas dentro do mesmo negócio, até você se identificar com uma área que você gosta mais. Mas enfim, é legal fazer várias coisas, desde que, logicamente, você tenha tempo e disponibilidade para fazer, vestir várias camisas dentro da mesma campanha, eu acho super válido. Eu acho que você só tem a ganhar, eu não vejo nada contra. O problema é quando você tem um acúmulo de função que você não consegue fazer nenhum direito.
É.
Aí é complicado. Sim. Ou seja, se você pegar 2, 3 coisas para fazer na campanha e você não está dando conta de entregar porque você está sobrecarregado, aí é complicado você vestir várias camisas.
O que acontece às vezes também, né?
Mas com certeza acontece, por isso que eu falo, acontece direto. Por isso que tem que se policiar, digamos assim, né? Para conseguir fazer o que você quiser fazer, nem que seja várias coisas, mas que você faça bem, com competência e que seja top.
Sim.
Então, acho que essa é a preocupação. Mas bacana, acho que um job encantador. Eu acho que quem está nessa pegada de publicidade, propaganda, e puder fazer essas experimentações, eu acho que é totalmente válido. E vamos falar um pouco agora do seu lado musical. É interessante isso, né? Porque tudo que o Marcelo acaba fazendo, seja profissional como hobby, tem tudo a ver com a indústria criativa. Então, além de ser diretor de arte, que depois você podia explicar para a gente exatamente o que o diretor de arte faz, para quem não sabe, ele tem uma pegada musical. Podemos começar com isso, só para a gente, antes de entrar na música, descreve um pouco para a gente a função do diretor de arte aí. De repente alguém tá querendo seguir esse caminho. Me descreve um pouco o que esse cara faz, qual que é a formação, background geralmente desse cara e qual que é as entregas desse cara.
O diretor de arte na publicidade, porque tem diretor de arte para publicidade, para o cinema, enfim.
Sim.
Mas ele vai cuidar da parte estética e visual de como a sua campanha ali ela se apresenta pro público. Então,
certo.
Ele vai cuidar de paleta de cores, de escolhas tipográficas, de... Enfim, fugiu a palavra agora, mas é de diagramação das campanhas.
Entendi.
Então, enfim, onde os elementos vão aparecer, em que momento e como eles vão se comportar, como que o figurino do seu modelo conversa com a paleta de cores da marca, enfim, a criação de toda uma linguagem estética e como que ela vai se desmembrar para diferentes peças, para o filme no YouTube, para uma peça no Instagram, para uma peça em revista, como que tudo isso se harmoniza. Enfim, ele vai usar ali elementos do design, da fotografia, da ilustração, para compor essa identidade. O diretor de arte é que tem que compor a identidade e fazer isso ser harmonioso e ter um sentido, um significado.
Sim,
né?
Sim, total. Entendido. Claro, claro. Bem claro. Então, vamos entrar nessa música aí, que isso muito me interessa, muito me atrai. E fala um pouco da sua experiência como músico e parece que você expandiu, né? Não é só músico na banda. Ou seja, você faz a parte de arte e música da banda. Composição, ou seja, também vestindo várias camisas aí na banda.
Eu não sou músico formado, Eu estudei, né? Quando eu tinha 12 anos, assim, eu sempre gostei muito de música. Acho que, não, desde que eu tinha uns 11, 10 anos, comecei a pegar disco do meu pai para ouvir. Eu ouvia muita música. Muita música comecei a gostar bastante de rock por causa do meu pai, dos discos que ele
Legal.
ouvia. Depois amigos foram me mostrando bandas mais recentes. Eu mesmo comecei a fuçar. Eu gosto muito de fuçar e ir descobrindo coisas novas.
Ótimo.
É um hábito que eu tenho, tipo, para música, descobrir artistas novos, enfim. Mas eu não me contentava em só ouvir, assim. Eu queria saber executar o que as bandas que eu gostava estavam tocando.
Entendi.
Então, sei lá, desde que eu tinha uns 12 anos, eu comecei a fazer aula de guitarra, violão, e no fim eu montei ali minha primeira banda com os amigos, e já tinha um guitarrista, já tinha outro guitarrista, já tinha um baterista, e o baixista é sempre aquele renegado, né? E aí o batera tinha um baixo ali do irmão dele e falou assim: mano, você não quer tocar baixo? É quase a mesma coisa que a guitarra, só tira dois dedos ali
Ô,
do power chord que tá fazendo. E como a gente tocava muito punk hardcore, que eram tipo quatro acordes simples, eu falei: não, beleza, dá esse baixo aí, eu vou tocar. E no fim eu gostei do instrumento.
é fantástico, eu adoro baixo, eu acho.
E foi um negócio meio dando as caras, assim, aprendendo por conta. Então, sei lá,
Entendi.
nunca fiz uma aula de baixo.
Entendi.
Mas eu pegava, ia tentando ali na tablatura, nas cifras, tentando desmembrar o instrumento e conseguir tocar as músicas que eu
E
gostava.
você tinha ouvido para isso ou não? Conseguia tirar o
Eu
ouvido?
considero que eu tenho, assim. Eu não sou o baixista mais virtuoso do planeta, mas eu, sim, o que
Não
eu
passa
gosto de
fome.
tocar, eu sei tocar. Eu sei
Ótimo.
compor as minhas linhas.
Legal.
E foi um lance meio. Sei lá, faça você mesmo, assim. Eu fui tendo que ser
Excelente.
meio
Tudo a ver com a
autodidata.
indústria criativa também.
E eu aprendi muito tocando com outros músicos. Então,
Ah,
sei lá, o
tá.
fato de tocar, sei lá, quando eu montei. A banda mais séria que eu tive foi ali a Maio, que foi uma banda ali de rock alternativo. Eu acho que é um
Bacana.
termo meio amplo esse, né? Rock
Sim.
alternativo. Mas foi a experiência mais séria que eu tive tocando com amigos músicos de composição, de
Tá.
produção, de realmente sentar e gravar EPs, gravar discos completos, assim. Eu e mais dois, três amigos, a gente passando, virando noite em estúdio, que o
Legal.
guitarrista da banda, o Eric, meu amigo, ele é produtor musical, ele tem um estúdio lá em Indaiatuba.
Ah, que
Então a
bacana.
gente juntou ali três amigos que tinham as mesmas influências, os mesmos gostos, e a
E
gente
fizeram um
sentava e
som.
compunha junto e assim, fazia acontecer por conta
E o
própria.
legal, assim, então além de tocar baixo, as letras você também escrevia.
É, normalmente, sei lá, o
Vocês se
Eric.
dividiam na equipe lá, na banda, cada um tinha sua expertise, entre aspas, ou seja, cada
É.
um fazia composição, outro fazia harmonia, outro fazia. Enfim, cada um fazia uma parte.
É, normalmente um chegava com um arranjo e falava assim: ah, eu pensei nesse arranjo. E aí eu pegava e escrevia uma letra ali na
Desse
hora em cima
arranjo.
para ele. Ou eu tava no trabalho, escrevia uma letra, mandava pelo WhatsApp ali, pelo Messenger do Facebook, falava: Eric, pensei nessa letra aqui. Chegava de noite no estúdio ele: cara, eu
Tinha
tenho um
feito um
arranjo para
arranjo.
letra. E a gente
Fantástico.
casava, então às vezes o batera e o guitarrista ficavam trampando num arranjo. Enquanto eles estavam trabalhando, eu ficava ouvindo o que eles estavam compondo e, tipo, o que eles
Tentava
estavam
fazer uma
compondo, para
letra
mim, me fazia pensar,
em
sei lá, em
alguma.
alguma coisa, alguma experiência minha, ou, sei lá, no que eu tava pensando, eu ia escrevendo. E falava: ô, o que vocês acham disso? Então, já encaixava na métrica enquanto eles estavam compondo, e depois a gente ensaiava.
Muito
Às vezes a
legal.
letra vinha do baterista também, então cada um colaborava com alguma
Isso
coisa.
daí eu acho que ajuda também você nas outras áreas da criatividade, porque não deixa de ser, enfim, fomentar sua mente aí
Sim,
criativa para que
ajuda
você
muito.
possa performar bem nas outras áreas de criação. Muito show. E aí, além então de compor e escrever os textos, as letras, tocar o baixo, quem que fazia as capas do disco?
Eu fiz a primeira. Então, até assim, pela experiência. Eu sabia mexer nos programas, eu já tinha
Claro.
experiência como design gráfico, com direção de arte. Eu lembro que quando a gente fez o nosso primeiro EP. Eu peguei e fiz a capa para ele. Porque, assim, o lance da banda era ser custo zero, né?
Ótimo.
A gente tinha estúdio, o produtor era o guitarrista, eu sabia fazer as capas, todo mundo. O batera fotografava, eu fotografava, então a gente fazia tudo. O
Que
pacote
legal.
era literalmente faça você mesmo, os três caras da banda faziam tudo.
Ótimo.
Então eu peguei e fiz a capa do primeiro EP. E amigos de outras. Indaiatuba tinha muita banda independente, Indaiatuba sempre teve muita banda. Então os amigos das outras. Que
Terreno
também.
fértil para criação.
Então, os amigos das outras bandas locais ali viam e falavam assim: ô, faz uma capa pra gente também, porque eles também estavam lançando um EP ou lançando um disco. Então, eu falava: ah, beleza, eu fazia para eles. A capa do nosso primeiro disco mesmo, completo, eu acabei chamando. Porque eu, apesar de sempre ter gostado de rabiscar, mas eu não sou ilustrador, chamei
Certo.
um amigo meu, Paulo Adami, que é um ilustrador de mão cheia, ele fez a capa do nosso primeiro disco. E aí, quando esse disco fez um ano, a gente refez o disco com uma versão acústica dele, umas faixas bônus. E aí eu peguei e recriei essa capa com um modelo que a gente fotografou. E aí eu comecei a falar: ah, já tinha ali umas 5, 6 capas de disco, montei, coloquei no portfólio e comecei a oferecer. Falei assim, ah, quem precisar de uma capa de disco, aí eu faço. Mas eu fazia
Legal.
até de graça mesmo, porque eu queria criar um portfólio maior de
Sem
capas de
dúvida.
discos.
E treinar
Agora,
esse ofício?
é. Então isso é uma parte do. Eu acho legal. Eu conheço alguns
Super
amigos que
legal.
são designers e ilustradores que trabalham só para fazer arte para pôster de show,
Ah,
enfim,
é?
para trabalhar só com o mercado da música.
Bacana,
E
hein?
eu acho que as, sei lá, existem muitas capas de disco icônicas na história,
Sem
né?
dúvida,
Pega um
sem
Abbey
dúvida,
Road, o
sem
Nevermind,
dúvida.
Nirvana, que são as mais clichês, mas são as
É.
mais famosas.
Eu gosto muito de uma do Pink Floyd, que tem as mulheres de costas, assim.
É, eu
É
não sei, não lembro qual disco deles agora, mas.
bem interessante. Ah, eles têm. Bom, Pink Floyd é um caso à parte. Tem uma melhor que a outra.
Mas acho que as capas de disco. É que hoje a gente está acostumado a ver discos no thumbnail do Spotify, né?
É.
Mas o vinil tá voltando. O vinil foi o formato de música de música que mais vendeu nos Estados Unidos ano passado, né? E o vinil
Você
você
tá
cons...
brincando
foi o que mais
comigo?
vendeu. Nos Estados Unidos, aqui eu não tenho
Eu
número.
não acho que isso vai acontecer, sinceramente. Eu posso ter equivocado, mas eu acho que não
Não,
vai acontecer.
é aquela. É
Vintage
coisa
para
de hipster, é
colecionador.
muito hipsterismo, né?
É, porque eu não vejo a possibilidade de LP voltar a
Ah, não.
ser mainstream, porque é muito inferior em todos os aspectos. Tem gente que fala que gosta do analógico, do
Sim.
warmth, mas é besteira, porque o digital ajudou em tudo: distribuição,
Ah, não, com certeza. Não, eu escuto
qualidade,
música 99%
tudo.
por streaming. É.
Né?
Mas o
Quer dizer,
lance
o
do.
streaming já nem tanto, né? Porque daí o cara tem que comprimir no MP3, um absurdo,
É. É.
e aí tem perda, principalmente pro
Sim,
cara
tem bastante perda.
que
Sei que você assine o Tidal lá, que é em FLAC, né?
é. E
.com.
aí é outros 500, mas daí também não é streaming.
Não, não é, não.
Então aí entra no negócio. Digital é melhor? Sempre dúvida, bem melhor. Porém, se não adianta você colocar muita compressão, que daí não é melhor, logicamente, porque você comprimiu muito.
É que o lance do vinil é porque você, sei lá, consegue ver. Não é só a música, né? Tem um pacote ali
Ah,
visual.
sim.
Então eu, sei
O
lá, eu gosto de
tamanho da
pegar um vinil.
foto, da capa.
É, então é bom você sentar para ouvir um. Eu não fui da época do vinil, mas eu já fazia
Eu
isso com
fui.
CD. Então de abrir o CD e deixar o disco rolando e ficar vendo o
Ah,
encarte
legal,
e ver
legal.
quem produziu aquilo.
Sim,
Por que
sim.
que isso, por que que esse, isso aqui representa? É uma pergunta que eu faço bastante lá no Tenho Mais
Concordo.
Discos, quando entrevisto alguma banda que está lançando um disco novo. Tá, quem foi que fez a arte da capa e por que que vocês escolheram esses elementos? O que que isso representa alguma coisa dentro das músicas que vocês
Entendi. E o cara conta a história, geralmente, por
é,
trás.
então eu acho que a
Show.
capa de um disco diz muito sobre o material que
Agora,
está dentro dele.
interessante que depois você foi trabalhar num site que tem tudo a ver com com as suas duas principais pegadas, né? Ou seja, o design gráfico, a criatividade como jornalista e roteirista e o seu lado músico, porque é um site que fala de música. Então você gera conteúdo, você acabou conseguindo unir o útil ao agradável aí,
Sim.
a sua formação, design com música. Então fala um pouco da sua experiência no Tenho Mais Discos Que Amigos, que eu sinceramente achei fantástico o nome, que é muito legal. Fala um pouco o que você faz lá, a pegada do site. Vi aqui que você fez 150 artigos, já é praticamente uma bela história lá dentro. Conta um pouco sobre esse trabalho.
Eu escrevia, enfim, eu sempre quis exercitar mais o lado de redação, porque eu sempre gostei muito de escrever.
Sei.
E dentro das agências que eu trabalhei, eu não conseguia fazer muito, porque, enfim, minha função era mais parte do visual, design, mas, enfim. Queria escrever sobre música, porque é um assunto que eu gosto, eu tenho
Claro.
facilidade para escrever sobre. Enfim, é algo que eu leio sobre e pesquiso sobre no meu tempo livre, não é uma
Sei.
obrigação para mim. Então, eu. Conheci um amigo que escrevia para o Zona Punk, na verdade, que é um
Sei.
site bem antigo já de música que tem aqui no Brasil, e eu falei para ele: Ó, posso escrever no Zona Punk também? Ele falou: Não, beleza, escreve, tem que mandar um artigo por semana. Falei: Ah, beleza. E aí nisso eu falei: Ah, vou escrever para começar a ter um portfólio de textos. Mas eu sempre li muito, Tenho Mais Discos, que é um site que está aí completando, fez 9 anos agora esse ano. É, o site começou lá com o Tony AX, que é o editor-chefe. Lá em Curitiba,
Legal.
e agora ele tem uma equipe legal, uma galera que manda muito bem escrevendo para ele,
Bacana.
para o site. E, bom, eu achava que eu tenho mais discos, tinha uma infraestrutura melhor, assim, eu gosto mais do site, era muito mais amplo, não cobria só punk hardcore como
Entendi.
Zona Punk. E aí eu mandei e-mail para o Tony e falei assim: Tony, tá aqui os meus textos escritos Zona Punk, posso ajudar vocês aí, quero colaborar com o site. E aí comecei a escrever para eles, comecei, acho que. Tá fazendo um ano agora, em julho do ano passado, eu comecei a escrever.
Legal.
E comecei a pegar as pautas de notícias, tanto nacionais quanto internacionais. Tem mais discos, não cobre só rock,
Tá.
cobre bastante artista nacional, até do funk, MPB. Mas também cobre, acho que na maioria dos casos, cobre bastante o rock internacional também.
Tá.
E o que eu queria fazer é, porque mudando para São Paulo, acho que uma das coisas mais legais que tem de morar em São Paulo é poder ver shows de artistas do mundo inteiro em casas minúsculas ou em estádios.
Todo
E
mundo passa por aqui.
eu já ia muito em show aqui, mas eu queria não só ir como um, sei lá, como um fã ali pagante e assistir o show e ir embora. Eu queria produzir alguma coisa a
Certo.
partir disso. Então, minha ideia de ir para o Tenho Mais Discos era de poder ir nos shows como um repórter, poder escrever sobre, fazer resenhas, entrevistar os artistas. E é isso que está acontecendo ao longo desse
Desse
ano que eu estou
ano.
com eles, né? Sempre que tem show aqui, tento pegar um credenciamento para poder assistir, poder entrevistar, poder fazer uma prévia com o artista. Também rola bastante de fazer resenha de disco, fazer
Que
as
legal.
pautas das notícias que acontecem mesmo no mundo da música, cobrir alguns artistas nacionais, internacionais.
Fantástico. E desse um ano aí, dessas 150 matérias, se você pudesse destacar uma para você dividir aqui com a gente, fala uma matéria que você acha interessante, que você trabalhou, que a gente pode saber um pouco.
Eu acho que tiveram várias matérias que eu gostei de fazer. As entrevistas são o que eu mais gosto de longe, mas o site tem um formato de podcast também, que eles estão
Bacana.
trabalhando, já estão com quase 30 episódios,
Muito
que é
legal.
o podcast Tenho Mais Discos. Eu sempre gostei muito de podcast também, escuto muito.
Eu também.
E
Eu sou
rolou
suspeito.
e rolou o convite do Tony e do Rafael, que é o cara que cuida dos podcasts dentro do Tenho Mais Discos, para fazer um formato diferente, porque o podcast deles é muito formato mesa redonda, né? Uma galera discutindo sobre um tema mensalmente.
Legal.
Mas eles estão fazendo Melodias Narradas, que é um formato mais de entrevista, reportagem direcionada para um tema, mas sim, um repórter e os seus convidados, né?
Sei.
E o Melodias Narradas teve o primeiro episódio, falando sobre composição, e o segundo foi o que me convidaram para fazer, que era falando sobre a queda absurda no, na venda de guitarras no Brasil. Foi uma matéria que, na verdade, um repórter fez para a CBN.
Interessante isso. Muito interessante. Quer dizer, interessante e triste ao mesmo tempo. Você, escrevendo essa matéria aí, você conseguiu detectar a origem desse problema? Por que que se vende, por que que está vendendo tão pouca guitarra no Brasil?
Então, na matéria original da CBN, e o primeiro entrevistado que a gente teve para essa matéria foi. Eu esqueci o nome do jornalista agora.
Mas tudo bem, ele
Enfim.
te perdoa.
E a gente falou com ele, porque ele também já tinha feito uma pesquisa prévia,
Sei.
e, enfim, os temas caem no. Por exemplo, guitarras. Obviamente, o rock ou estilos de música, que a guitarra é um dos principais instrumentos ali, principais elementos. Não são os tipos de música que são populares hoje em dia, né?
Interessante isso.
Então, o
Apesar de que
interesse.
mesmo que você pegue um outro que não seja rock, será um sertanejo, tem uma guitarra ali pro
Tem,
meio. É.
tem. Acho que vale até pena pegar o volume de vendas de violões, por exemplo, de instrumentos mais acústicos, para ver se. Porque o sertanejo usa muito mais instrumentos acústicos do que.
Sim,
Apesar de
sim.
ter guitarra,
É,
ter baixo,
sim.
enfim. Mas, enfim, também entra a questão de crise financeira, né? Os instrumentos são
Ah.
muito caros, né? E você tem um mercado ali de venda de seminovos, tem grupos de troca no Facebook ou em outros fóruns de troca de seminovos usados. Você tem hoje em dia uma opção. É que essa matéria veio também muito junto da época do pedido de falência da Gibson, né? Porque a gente pensa em guitarra, a gente pensa em Gibson e Fender.
Claro.
Mas você tem uma série de produtoras hoje em dia, de marcas, chinesas, marcas nacionais. E a gente trouxe
Eu diria que isso deveria ser provavelmente um dos fatores que fez com que a Gibson entrasse em falência, né? Ou seja, o mercado chinês com produtos bem mais baratos. Lógico que não tem a qualidade Gibson, não tem o sobrenome, não tem a credibilidade que tem a Gibson, mas no final é muito mais barato e acaba perdendo o mercado, imagino.
Foram alguns fatores, na verdade, né? A gente detectou que, além de dar todas as outras marcas concorrentes, também tem as custom shops, luthierias, que fazem guitarras assim, quase que personalizadas, né? O custo não é baixo também,
Claro, claro. Mas também a Gibson não é
mas
baixo.
também não é baixo.
Não é.
Mas a Gibson também ela investiu muito em outras áreas que não necessariamente têm a ver com a produção de instrumentos. Então, a Gibson investiu muito dinheiro mesmo, para tentar fazer uma guitarra que se autoafinava, que foi um projeto falho deles. E que, sim, foi uma grana violenta investida nessa área,
dinheiro
nesse setor
perdido,
de tecnologia, que foi dinheiro perdido, que nunca chegou a ser comercializado, e aí começaram a fazer fones de ouvido, caixas,
interessante,
enfim.
isso. Então, no final, a gente pode até dizer que foi má gestão.
Má gestão, é. Começar a ler algumas matérias sobre a Gibson foi má gestão.
Má gestão que
financeira.
Fez isso.
É
uma
má
tristeza,
financeira.
Porque a Gibson tem uma história incrível, né? Ou seja, uma empresa dessa abrir falência é quase que um fato triste.
É, mas eu acho que vai deixar de existir também.
Não,
assim,
não
né?
Vai. Quem tem Gibson não vai deixar de fabricar. Por outro lado, vai valorizar. Imagino que as poucas que demanda e oferta e demanda. Ou seja, se parar de fabricar e começar a ficar volumes limitados, o valor vai inflacionar. Isso é uma
Sim.
percepção minha. Mas e o que me chamou a atenção é o fato do Brasil ter vendido tão pouca guitarra nos últimos tempos. Um Brasil que é tão musical, um Brasil que é conhecido por ser tão musical, tem uma queda tão significativa quanto essa, você fala, pô, caiu 10%, caiu 2% a venda de guitarra, até fala, pô, faz parte da queda, da crise.
Uhum.
Mas você falou para mim que caiu
90%,
80%,
80%,
né? Mesmo assim,
Sim.
80% da venda de guitarra despencou a venda, não é que caiu um pouco.
É que também se para pensar, talvez ali o público que compra guitarras, um público mais caia dentro dos millennials ali,
sei,
já não tem grana por natureza, né?
Entendi.
E ali na ordem de necessidades, a guitarra não,
não tá,
assim,
na
não
lista
tá nem
do top
dentro
10.
Dos top 30, talvez, entendeu? E também se você compra uma guitarra, ele é um bem que você compra uma vez, talvez nunca mais na vida.
Tem essa.
Né? Tem isso também.
Você não precisa trocar, né?
Não precisa trocar.
Exato.
Né? A não ser quem realmente toca muito, quem produz, quem é músico formado e tá, gosta de variar ali o portfólio de instrumentos.
Sim. O profissional tem várias unidades, mas o cara que quer tocar um som, ele tem uma,
É.
talvez duas guitarras.
Se pegar lojas na Teodoro ali, né? O número de lojas também já é muito menor do que era 10 anos
sim,
atrás.
Sim, caiu bem. Sim,
é.
Sim, sim, sim. Hoje eu acho que muito com esse negócio de eletrônico, né?
É.
O cara, não sei, ele pensa que ele pode substituir alguns instrumentos com samples. E hoje o que você tem de músico de sample, você desacredita.
Mas eu sou muito contra dizer que algo vai morrer. A guitarra vai morrer, o rock vai morrer, o
eu
jornal impresso vai morrer.
Eu acho difícil, eu acho difícil. Nada vai...
Diminui.
Diminui,
diminui,
exato. Diminui.
Mas é que tudo hoje em dia é muito nichado.
Sim.
Né? Mas você tem ali os públicos de interesses focados nesses nichos.
Sim.
Que não deixam o negócio morrer. Então, uma luthieria, uma custom shop...
Morrer.
A Gibson pode reduzir de tamanho e fazer só guitarras nesse formato de custom shop? Pode ser que aconteça.
Pode ser, pode ser.
Mas
pode
morrer,
ser.
Eu acho... Bem
difícil.
Provável, né?
Bom, show. Agora vamos assim, pra gente finalizar essa conversa que tá show de bola e tem tudo a ver com a gente, tô adorando. Eu queria que você, para as pessoas que estão assistindo, que tem interesse de fazer o que você faz, que tem interesse de ser um diretor de arte, que tem interesse de escrever, eu queria que você falasse diretamente para eles o caminho das pedras, ou seja, o cara que quer fazer exatamente o que o Marcelo faz, tem um caminho a seguir, ou seja, faculdade, é por aí, ou hoje em dia nem tanto, vai escrever, vai fazer o que você fez, que eu achei excelente, ou seja, liga lá onde você gosta e fala, cara, posso escrever para você? Você não precisa me pagar, eu quero só um feedback de vocês quanto ao meu trabalho.
Uhum.
O caminho é esse? Como que um cara vira o Marcelo hoje?
Eu acho que tem muitos caminhos possíveis. No meu caso, eu fui bastante feliz de ter bastante apoio familiar também. E, sei lá, que me ajudou, me deu dicas, me deu
sem
toques.
Dúvida.
Falou, faz isso, faz aquilo. Me deu ali o meu caminho das pedras também.
Isso ajuda, hein?
Mas, enfim, acho que você tem que definir o que você gosta de fazer.
Sim.
E você pode partir para uma área mais acadêmica. Eu acho que é...
É válido.
Tem muita gente que gosta de descreditar a área acadêmica. Fala assim, não, você tem que... fazer o do it yourself, lá fazer por conta própria, dar as caras, que é muito válido também.
Sim. Depende
mas,
do perfil, né?
Mas às vezes você não sabe muito bem por onde começar.
Sim.
Então, acho que fazer cursos... Hoje em dia tem muitos cursos específicos online, gratuitos, inclusive.
É verdade.
Né? Se você abrir o YouTube ali, você quiser aprender...
Exato.
Sei lá, você quer aprender a ilustrar no Illustrator, e você já tem ali o seu note, uma tablet, você... Enfim, pode de graça aprender a fazer o que
Sim.
você quiser fazer, aprender a
então,
fotografar.
Diríamos que a área acadêmica daria uma visão geral, que nem foi para você no seu caso, e depois ele poderia se aperfeiçoar em cursos especialistas.
Para mim, a área acadêmica foi muito importante para dar uma base.
Eu imagino.
E me apresentar assim, ó, você pode fazer tudo isso aqui.
Tá.
Né? Eu saí da faculdade, você tá legal, eu posso fazer tudo isso aqui. O que eu quero fazer?
Entendi.
Então, eu experimentei fazer uma coisa e De novo, é conversando com amigos, é pegando os contatos que você. Contato, infelizmente, nessa área também é muito importante, né? Você tem que conversar bastante com as
Total.
pessoas, fazer o
Não só
famoso
nessa área. Eu acho que hoje em
networking.
dia, sem networking, você não vai a lugar nenhum.
Mas realmente, dar as caras, às vezes eu queria escrever, mas eu poderia muito bem abrir meu próprio blog, como eu até tentei fazer, mas eu falei assim: não, acho que eu vou tentar criar uma pasta de textos, de matérias, para um site que eu já gosto, que,
Legal.
sei lá, o e-mail do cara tá ali no contato, né? É só pegar o
Total.
e-mail e mandar: e aí, sou o Marcelo. Me apresentar, mostrar uma coisa, um pouco do que eu já fiz, tentar desenvolver um trabalho por conta própria. Acho que é muito fácil hoje para as pessoas, sei lá, o lance de gravar um disco,
Tá.
né? Se fosse pegar nos anos 80, gravar um disco era um negócio inimaginável para a maioria das pessoas que eram músicos ou que tinham uma banda, porque, sei lá, você tinha que gravar no analógico, numa
É,
mesa, em
era caro,
fita. Hoje em
complicado,
dia,
assim,
todo mundo
pô.
com um note ali, uma placa de áudio boa,
Já virou estúdio.
já consegue fazer uma demo e
É,
gravar a
sem
sua música.
dúvida, sem dúvida.
Então, eu acho que hoje em dia é muito mais essas pessoas terem ferramentas para fazerem as coisas por conta própria. Eu acho que é. Quanto mais você puder fazer por conta própria, melhor.
Sim.
Mas também não excluir o conhecimento que a área acadêmica pode te dar, que livros podem te dar,
Total, concordo.
que as ferramentas online digitais podem te fornecer também.
Hoje
Tem
está
muito
mais fácil
tutorial, né?
que nunca.
Eu aprendi muita coisa de direção de arte e design por tutorial, que eu abria tutoriaisphotoshop.net, na época era o site, nem
Ah.
sei se existe mais. E falar: como é que faz isso no Photoshop?
Legal,
Aprendi. Como é que
legal.
faz? Então,
E como as pessoas acham, Marcelo, hoje?
e-mail é fácil.
Fica
Pode
à vontade.
marcelo.fpac, que é fpac@gmail.com.
Legal.
Se quiser mandar o WhatsApp, pode mandar o WhatsApp. Pode passar o
Ah,
número.
pode, é com você.
É o DDD 11 99706-2014.
Legal.
Tem o meu portfólio online, marcelofp.format.com. Mas que, enfim,
Vai
eu vou
atualizar?
atualizar ele.
Mas
Mas por
show de
e-mail é mais
bola.
fácil, por e-mail, manda
E-mail.
e-mail, eu tô com o
Então,
e-mail aberto o dia inteiro.
se vocês gostaram desse papo com o Marcelo, entre em contato com ele. Se tiver dúvida, tenho certeza que ele vai ser um prazer responder. Se você gostou da área de direção de arte, publicidade, design, acredite, vá atrás. Mergulhe no assunto, mergulhe em aprender, como ele falou, tanto na área acadêmica como buscar conhecimento pago e gratuito na internet. E melhor, eu acho que o mais importante de tudo, faça acontecer, né? Ou seja, pratique, né? Faça que nem ele, vá atrás do mercado, pessoas que poderiam ter interesse no seu design. E no começo, vai fazendo esses trabalhos para você acumular. Por exemplo, ele nesse último ano acumulou 150 artigos. É bastante. Ou seja, são 365 dias no ano, 150 dias. É quase um artigo dia sim, dia não, no ano inteiro. Então, acredita, faça acontecer. Qualquer dúvida, entre em contato com ele. Mais uma vez, obrigado pela sua presença.
Valeu.
Marcelo, valeu. Foi um grande prazer te ter aqui. Espero que a gente possa conversar aí nesse futuro não muito distante.
Eu
E
que agradeço esse
sucesso!
convite. Valeu.
Obrigado, viu? Valeu.